Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. Lá fora, neste momento, estão 10 graus centígrados. Convosco aqui no estúdio está na apresentação Ana Guedes. A produção é de Jaime Faria e a nossa engenheira do som é Zainab Abdelrahman. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Intensos combates na faixa de Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo prolongado. União Europeia aprova pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia. E, como sempre, começamos esta primeira meia hora da nossa emissão de 90 minutos com imagens, reportagens de Angola, onde os diamantes causam problemas nas relações com a Rússia.
O vice-ministro das Finanças russo reagiu afirmando ter havido uma comoção não muito clara sobre a questão. E cito, temos, na verdade, uma certa questão problemática com o governo de Angola.
E Angola continua a registar um nível muito elevado de percepção de corrupção, mas a Transparência Internacional disse que o governo está envolvido numa luta contra a corrupção.
O cenário continua a ser desolador, ou seja, as práticas do passado continuam a fazer escola, infelizmente.
Existe um grupo de pessoas que é privilegiada em não ser indiciada.
E vamos também abordar a falta de sementes com que lutam os agricultores e a Universidade Joaquim Neto no Uambo. Chove lá dentro. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vou deixar-vos com o Sérgio Nambi, que nos traz aqui as notícias internacionais.
Israel disse hoje que as tropas estiveram envolvidas em combates com Hamas através da faixa de Gaza e que dezenas de combatentes daquele grupo foram mortos no norte e centro do território, ao mesmo tempo que a força aérea continua a bombardear Khan Yunis no sul do território. Os combates continuavam ao mesmo tempo que negociadores internacionais aguardavam pela resposta a uma proposta de um cessar-fogo e libertação de reféns em posse do Hamas em troca de presos palestinianos. A proposta foi elaborada em Paris por negociadores dos Estados Unidos, Israel, Catar e Egito. O líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, deveria deslocar-se ao Cairo para discutir o plano. Um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que o acordo prevê um cessar-fogo de maior duração do que aquele em novembro, que durou apenas uma semana. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias e Ajuda de Emergência, Martin Griffiths, disse ao Conselho de Segurança que 75% da população em Gaza foi deslocada e que estão a viver em condições abomináveis, piores todos os dias. Ele apelou à criação de vários pontos de entrada em Gaza a partir do Egito e Israel para ajuda humanitária ao território. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que se está a atravessar um período perigoso no Médio Oriente, mas os Estados Unidos continuarão a trabalhar para evitar um conflito mais alargado. Austin reiterou que os Estados Unidos vão ter uma resposta de várias facetas ao recente ataque a uma base militar americana na Jordânia, em que 3 soldados americanos foram mortos e vários outros feridos. O secretário de Defesa disse que o ataque foi levado a cabo por um agrupamento chamado Eixo de Resistência, acrescentando não ser claro se o Irão estava a par dos planos para o ataque. Acrescentou, no entanto, que o Irão é quem treina e financia esses grupos. Dirigentes da União Europeia aprovaram hoje por unanimidade um pacote de ajuda de 50 milhões de dólares à Ucrânia, apesar da anterior oposição da Hungria. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o acordo demonstra que a Europa sabe o que está em jogo na Ucrânia e assume a liderança e responsabilidade no apoio a esse país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a unanimidade do voto, afirmando que isso demonstra a unidade da União Europeia e irá fortalecer a estabilidade econômica e financeira do seu país, que, segundo disse, é tão importante como a ajuda militar e as sanções à Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a votação demonstra estar errada a afirmação de fadiga dos países europeus para com ajuda ao seu país, acrescentando que a ajuda é um indicativo claro de serem fúteis as esperanças do presidente russo de levar à quebra da aliança. Em dezembro, a Hungria tinha vetado um pacote de ajuda de 54 milhões de dólares, mas a aprovação hoje foi unânime. Entretanto, entidades oficiais ucranianas disseram que 4 pessoas foram feridas num bombardeamento aéreo russo a um hospital em Kharkiv. Autoridades russas disseram, por seu turno, que 4 drones ucranianos foram abatidos na região russa de Belgorod. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que a China pediu à Ucrânia para remover rapidamente os nomes de várias companhias chinesas, incluindo na lista de patrocinadores internacionais da guerra. O embaixador da China disse que a inclusão de companhias chinesas nesta luta poderá afetar relações bilaterais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseev, disse hoje existir o que chamou de uma certa questão problemática nas relações com o governo de Angola, mas acrescentou que isso existe no seio de negociações e descreveu de comoção o que existe no contexto dessas negociações. O ministro falava sobre a pressão de Angola para que a companhia russa Alrosa abandone a sociedade que tem com a Indiama na mina de diamante da Katoka. Mara de La Salete.
O vice-ministro russo reagia às notícias e declarações das autoridades angolanas sobre a necessidade da Alrosa abandonar a sociedade devido às dificuldades que a companhia mineira de Katoka está a encontrar com bancos e fornecedores devido às sanções internacionais aplicadas à Rússia devido à invasão da Ucrânia. Moiseev, citado pela agência russa Interfax, disse que as duas partes continuam em negociações com o objetivo de, e cito, assegurar o desenvolvimento progressivo de ativos locais. Fim de citação. Obviamente, disse o ministro russo, uma companhia que é alvo de sanções terá várias restrições no que diz respeito ao desenvolvimento desses ativos locais e isso preocupa a parte angolana. Como a Voz da América noticiou esta semana, as autoridades angolanas querem que a Alrosa abandone a sociedade mineira de Katoka, onde a Alrosa detém 41% das ações, havendo, no entanto, desacordo sobre como é que isso poderá ser feito. Numa conferência de imprensa, na última semana, o presidente do Conselho de Administração da Indiama, Ganga Júnior, referiu que o bom desempenho e a credibilidade de Katoka depende da saída da Alrosa. Ganga Júnior revelou que as sanções contra os russos estão na base de muitos fornecedores importantes questionarem a parceria de Angola com a multinacional russa nos negócios dos diamantes. Tanto é que, segundo afirmou, os principais fornecedores externos da Katoka e muitos bancos estão a recuar nos negócios por Katoka ter como sócia a empresa russa. O vice-ministro das Finanças russo reagiu afirmando ter havido uma comoção não muito clara sobre a questão. E cito, temos na verdade uma certa questão problemática com o governo de Angola, mas tudo isso existe no contexto de negociações. Fim de citação. Acrescenta ainda, e cito, negociações muito ativas estão a desenrolar-se para ver como resolver a questão da melhor forma. Fim de citação. O vice-ministro russo reconheceu que o mercado internacional de diamantes atravessa um momento algo difícil, acrescentando que as duas partes estão a abordar a questão construtivamente.
Obrigada, Mayra. Como noticiámos oportunamente, a Transparência Internacional publicou o seu relatório anual de percepção da corrupção, em que, numa lista de 180 países, Angola mantém-se no lugar 121. Mas a Transparência diz que Angola tinha, no entanto, melhorado a sua pontuação, afirmando que o país adotou medidas anticorrupção que aplicou, citamos, de forma consistente, para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através dos sistemas judiciais do país. O Coque Makuta foi procurar reações.
O relatório destaca que Angola adotou medidas anticorrupção que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através do sistema judicial. posição rejeitada pelos analistas angolanos. Segundo o jurista Domingo Tiplica,
é um discurso oficial e legislação específica sobre a corrupção que foi aprovada com a vigência de João Lourenço. Porém, em relação à prevenção da corrupção, praticamente nada foi feito e o cenário continua a ser desolador. Ou seja, as práticas do passado continuam a fazer escola, infelizmente.
O analista Manuel Cangundo questiona os critérios da avaliação do índice de percepção de corrupção e fala em o uso das instituições do Estado para a perseguição de adversários políticos.
O que acontece é que está-se a usar instituições da justiça para perseguir pessoas que não convém. Não é nenhum combate à corrupção sério.
Outro analista, Agostinho Canando.
Existe um grupo de pessoas que é privilegiada em não ser indiciada nestas tipologias de crimes, ao passo que outras são normalmente indiciadas. Não sei se é por não terem alguma ligação, não é? Alguma ligação com a governação direta ou atual. Mas, em princípio, é necessário, sim, que esta luta acérrima contra a corrupção, nepotismo, compadrio, combate ao branqueamento de capitais, seja abrangente a todos, de maneiras a que ninguém se sinta rei e ninguém se sinta escravo na hora de ser combatido contra a corrupção ou outros males que afetam a sociedade angolana e os angolanos em geral.
Coque Mukuta, Luanda.
A falta de fertilizantes e o quase nulo acesso ao crédito para a agricultura familiar são problemas que dificultam a produção agrícola em Angola, mas há um outro que torna a vida dos agricultores ainda mais difícil: a falta de uma indústria de produção de sementes, que é apontada pelo Instituto de Investigação Agronómica de Angola como obstáculo no percurso para a autossuficiência alimentar. Relatos de quem se encontra no campo, obtidos pela Voz da América na sequência do aviso lançado na última semana, apontam mesmo para a inexistência de sementes em plena época agrícola, numa altura em que o governo angolano sublinha a importância do país ter segurança alimentar. João Marcos.
O milho, a base da alimentação dos angolanos, serviu de referência para o apelo, com o Instituto de Investigação Agrónoma a referir que as sementes ideais são as que garantem uma colheita de 10 toneladas por cada hectare, quase o quíntuplo do que existe no momento. Atualmente, seja para que variedade for, saltam à vista queixas de escassez, conforme o relato do líder de uma cooperativa de produtores, Chico António, a partir da comuna do Dombe Grande, em Benguela, que procura apagar os estragos causados pelas cheias.
A importação de semente, muitas das vezes, há um problema sério, até que nós não temos semente nem híbrida, nem melhorada. A híbrida tem que vir da Zâmbia. A melhorada, nem tampouco temos. Essa é a situação, na verdade. Isso condiciona, sim, senhor, condiciona a produção. Não se faz nada. Até hoje em dia, mesmo assim, semente de milho tem que vir da Zâmbia. Mas, é brincadeira. Temos que pensar nisso.
Em consequência deste cenário, há alteração de hábitos, segundo um outro produtor, José Cabral Sand, que começa por falar do fator qualidade.
Nós estamos a consumir sementes geneticamente modificadas e não sabemos até que ponto é que elas podem afetar não só a nossa saúde, como as próximas produções. Como a ausência de sementes, estão a distribuir aqui para as zonas tradicionais de milho, estão a distribuir sementes de maçambala e muito mais de maçango, aquele pequenininho que se dá aos passarinhos. Todas essas verborreias de que vamos experimentar arroz, vamos experimentar trigo, vamos experimentar não sei o quê, é exatamente porque todas as políticas de produção de sementes local falhou.
O diretor-geral do Instituto de Investigação Agrónoma, João Ferreira Neto, afirmou em Benguela, na última semana, que Angola precisa de avançar para uma indústria forte, apostando em quadros capazes e mais orçamento.
No passado muito recente, todo mundo importava semente, tudo era semente e no limite era grão de má qualidade. E fomos prejudicando as produções dos nossos camponeses, dos nossos empresários. E estamos a falar principalmente na semente do milho, porque para outro tipo de semente, ainda temos aquela semente que nós realmente afirmamos que é uma semente comunitariamente aceite, que a comunidade aceita. Mas na realidade, não, nós temos um grande caminho a percorrer em termos de produção de semente. E mais, também tem que ficar o repto. Não será verdade nós conseguirmos um grande Serviço Nacional de Sementes, uma grande investigação agronómica, se não tivermos quadros. Além de termos um orçamento quase exíguo, já temos autossuficiência no país da produção de sementes? Não temos. E se o país não tiver autossuficiência na produção de sementes, não poderá dar o grande passo qualitativo que pretendemos.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E consigo gostar a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Pode também ouvir em onda curta nos 13.630 e 17.655 ou na onda média 1.530. Pode também ouvir em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o convidado do África Agora de amanhã, sexta-feira, Nuno Andrade Ferreira, jornalista e analista. Temas, dificuldades da coabitação centrado na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. E o nosso número do WhatsApp, se quiser enviar um comentário ou uma pergunta, é +1 202 251 9466. O governo do UAM diz não ter dinheiro para a transferência de mais de 2 mil estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, que tem aulas no edifício em estado de degradação avançada. A par deste, existem mais de 10 prédios habitados por milhares de moradores que se encontram na mesma situação, conforme nos conta o Norberto Sateco.
Construído há 10 anos, tal como indicam dados do Ministério das Obras Públicas, o edifício onde funciona a Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto clama por uma intervenção urgente ou mesmo em último rácio de demolição, mas precisa-se de verbas, tal como expressou ao Presidente da República a Governadora local, Lotino Lica. Especialistas de arquitetura apontam alguns dos erros cometidos a quando a sua construção.
Foi o construída para uso, nesse caso, para o primeiro ou segundo ciclo. Ao ser transformado ou a ser utilizado como núcleo, nesse caso de uma faculdade, nesse caso é de economia, ele teve que se adicionar a alguns compartimentos que em alguns casos não respeitaram bem os padrões das ligações entre uns edifícios e os outros e acabaram então por acelerar também essas patologias, principalmente naquilo que tem a ver com a drenagem das águas.
Na qualidade de diretor provincial de infraestrutura, admite insuficiências financeiras, mas adianta estar na forja um projeto para a construção de novas estruturas de onde será transferida a faculdade, embora não tenha precisado datas.
Uma estrutura maior está legalizada em nome da própria faculdade ou da mesma universidade, com o nome que acabei de citar, um terreno para esse fim. Então, quer dizer que podemos, nesse caso, acelerar o mesmo processo, porque existe um projeto e ele pode ser construído de forma faseada, identificar dentro desse projeto a parte do núcleo da economia e fazer esta construção já de forma mais adequada àquilo que se pretende para...
André Cassoma, estudante de segundo ano nesta faculdade com mais de 2 mil alunos subdivididos em três turnos, conta o drama do dia-a-dia.
Temos problemas no teto da instituição. Quando há chuva, as turmas também acabam por molhar.
À semelhança deste edifício, outros 10 espalhados pela cidade adentro encontram-se na mesma condição, albergando milhares de moradores. Especialistas apontam como fatores de degradação os 40 anos desde a construção destes edifícios e a falta de manutenção. O Departamento da Infraestrutura, nesta altura, vê-se a braços atados com realojamentos e só depois irá demolir, mas a prioridade neste momento recai para o conhecido prédio da FAPA que vai restando a Banões, assim como do Ango Hotel, disse Francisco Neto. Os moradores de um dos prédios António Samalata de estar apreensivo.
Epá, é mesmo aquela de tristeza mesmo. É aquela da tristeza, de fato. Porque muitos estavam à espera de que vamos dar chapas, porque é muito dinheiro, por sinal é muito dinheiro orçado nisto. Vamos dar chapas e terreno, parece.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, onde está tudo em suspense a aguardar os quartos de final que se iniciam amanhã com 2 jogos. Palancas Negras, Angola contra a Nigéria e mais tarde Congo Democrático contra a Guiné-Conakry. Nigéria não vai poder contar com Bright Tosail Samuel e com o capitão Ahmed Moussa, ambos lesionados. Na verdade, Moussa ainda não jogou este campeonato e Osai Samuel fez 2 jogos. Na Costa do Marfim está o Álvaro Lugero de Andrada.
Na conferência de antevisão do encontro frente à Nigéria amanhã, Pedro Gonçalves disse que, apesar de reconhecer que vai jogar contra um colosso africano, Angola quer ser campeão.
Chegando aos quartos de final, a nossa ambição vai ser sermos imortais. E o ser imortal é chegar à final e conquistar essa final.
Na conferência de imprensa perguntei a Manuel Cafumana, um dos capitães da equipa, conhecido por show, se agora a equipa sente alguma pressão.
Pressão diria que não, porque como treinador tenho frisado aqui muito, amanhã vai ser um jogo de oportunidade para nós, realmente, e tenho muito orgulho pelo que nós temos feito nesse cano, e principalmente o orgulho que nós temos dado ao nosso povo, que é a maior motivação que nos dá nessa partida de amanhã.
Do outro lado, o técnico da Nigéria, José Peseiro, disse que as Super Águias apostam tudo para ganhar a prova, mas recusou qualquer favoritismo. Ele afirmou que cada equipa tem 50% de possibilidades de ganhar e destacou a qualidade da equipa angolana. Amanhã, no estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, são esperados cerca de 600 adeptos angolanos provenientes do país em 2 iniciativas privadas. No sábado, será a vez de Cabo Verde subir ao estádio em Amoussoukro, a capital do país, para defrontar a África do Sul. O governo cabo-verdiano disponibilizou 200 bilhetes de graça e 3 autocarros a partir de Abidjan para adeptos que queiram ir ver o jogo. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Álvaro, entretanto, nós temos aqui uma opinião interessante de Lucas Radebe. Ele jogou pela África do Sul quando os Bafana Bafana venceram o CAN em 1996. Radeb defendeu o técnico belga Hugo Boros, que tem apostado num 11 baseado em jogadores que jogam na África do Sul. E Lucas Radeb diz que o sucesso da África do Sul até agora se deve a isso mesmo, ao facto de estar a usar jogadores baseados na África do Sul, fazendo notar que há excelentes equipas a nível da África, como o Mamelodi Sundowns e outros. Radeb está convencido que os Bafana Bafana podem vencer o campeonato, mas, claro está, para chegarem lá têm que primeiro ultrapassar os Tubarões Azuis Cabo Verde num sábado, num outro jogo dos quartos de final. Quem esteve no CAN, mas não por muito tempo, foi o moçambicano Reinildo Mandava, grande defesa do Atlético de Madrid. Esteve na seleção moçambicana, que contudo foi eliminada e regressou ao Atlético de Madrid e ontem marcou um golo. O seu primeiro golo desde que se juntou a esta equipa madrilena, golo de cabeça a responder a um cruzamento vindo de um livre, Mandava entre 2 defesas, mete a cabeça à bola, batata na capoeira, Atlético Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Barcelona ontem também ganhou, dificilmente, ao Osasuna 1-0, golo do jovem brasileiro Roque, e as duas equipas, Atlético e Barça, estão empatadas no terceiro lugar da classificação. Em Inglaterra, ontem o argentino Julián Álvarez celebrou os seus 24 anos de idade, marcando 2 golos pelos campeões, o Manchester City, na vitória sobre o Burnley por 3-1. Liverpool, a jogar de forma gigantesca, cilindrou o Chelsea 4-1, mantém-se no topo com mais 2 pontos que o City e o Arsenal. Este vai ser renhido até ao fim. Não podíamos também, antes de acabar, de mencionar a Copa da Ásia de Futebol. Tal como no CAN estamos nos quartos de final, o grande jogo amanhã é aquele entre a Austrália e a Coreia do Sul. Outro favorito, o Japão, tem pela frente o Irão.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, indignada com a onda de raptos, questiona porque não entra em atividade a Brigada Anti-Ratos. Raptos, aliás, cuja criação foi anunciada em 2020 pelas autoridades governamentais. Ramos Miguel. E esta é uma reportagem sobre a irritação da Confederação das Associações Económicas de Moçambique que contamos apresentar dentro de poucos minutos na nossa segunda meia hora, que vai ser apresentada pelo... Como te chamas?
Amâncio.
Amâncio Miguel, exatamente. O Amâncio Miguel vai estar aqui depois para apresentar a próxima uma hora. E o que é que temos a destacar para além da irritação da Confederação das Associações Económicas?
Entre outros assuntos, iremos a São Tomé e Príncipe para falar do encontro entre o Papa Francisco e Patrício Trovoada, que é o primeiro-ministro daquele país. Voltaremos a falar também da corrupção em Angola, com uma reação numa reportagem do Coque Mukuta, isto em relação ao relatório da Transparência Internacional, que coloca Angola a registrar melhorias nesse aspecto.
E iremos também falar da questão que envolve agora a Agência para os Refugiados Palestinianos, envolvida numa controvérsia depois de Israel ter dito que vários dos seus empregados na faixa de Gaza estavam envolvidos no ataque de 7 de outubro contra o Israel.
Angola que canta, no, no, no. Angola que canta.
Numa corda de viola, numa estrada principal. Do sonho, na força do grito do marçal.
Angola que canta.
Na vida de um choro que morreu sozinho.
Angola que canta.
Vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho. Segue o meu caminho, vem ouvir.
Angola que canta.
Na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do na finta do esquema, na nova esperança, cadê o problema?
Angola que canta.
Desse meu abraço sincero apertado, te espero a meu lado a ouvir.
Angola que canta.
Na sorte adiada, na espera do sonho capital.
Angola que canta.
Põe essa tristeza de lado, esse sorriso não faz mal.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina aqui da Voz da América. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Hoje na técnica conosco o Joe Gill, a realização é do Jaime Faria e sua mãe, Miguel. As notícias serão dentro de instantes com Ana Guedes. Votos de boa escuta. E nas notícias teremos como destaque intensos combates na faixa de Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo prolongado. União Europeia aprova pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola, em São Tomé e Príncipe, e em ondas curtas para todo o mundo, ainda presentes através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Isto é frequência modulada e também transmitida em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na página que é www.voportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no X. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. 12 horas 30 minutos 30 segundos. De seguida as notícias do mundo com Ana Guedes.
Israel disse hoje que as suas tropas estavam envolvidas em combates com o Hamas na faixa de Gaza e que dezenas de combatentes daquele grupo foram mortos no norte e centro do território, ao mesmo tempo que a Força Aérea continua bombardeamentos a Khan Yunis, no sul do território. Os combates continuavam ao mesmo tempo que negociadores internacionais aguardavam pela resposta a uma proposta para cessar fogo e a libertação de reféns em posse do Hamas em troca de presos palestinianos. A proposta foi elaborada em Paris por negociadores dos Estados Unidos, Israel, Qatar e Egito. O líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, deveria deslocar-se ao Cairo para discutir o plano. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que o acordo previa um cessar-fogo de maior duração do que aquele que foi ativado em novembro, que durou cerca de uma semana. O secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje que se está a atravessar um período perigoso no Médio Oriente, mas que os Estados Unidos continuarão a trabalhar para evitar-se um conflito mais alargado e que os Estados Unidos vão dar resposta de várias facetas ao recente ataque à base militar americana na Jordânia, em que 3 soldados americanos foram mortos e vários outros feridos, e que, segundo ele, foi levado a cabo por agrupamento chamado Eixo de Resistência, acrescentando a ser claro se o Irão estava a par dos planos para o ataque, mas disse que o Irão é quem treina e financia esses grupos. Os dirigentes da União Europeia aprovaram hoje por unanimidade um pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares à Ucrânia, apesar da anterior oposição da Hungria. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o acordo demonstra que a Europa sabe o que está em jogo na Ucrânia e assume liderança e responsabilidade no apoio a esse país. Por seu lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a aprovação do pacote. E o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Kuleba, disse que a votação é um indicativo claro de que serão fúteis as esperanças do presidente russo levar a cabo uma quebra da aliança. Os Estados Unidos apelaram às autoridades do Sudão para permitir a entrada de ajuda humanitária no país afetada pela guerra civil entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. Milhões de pessoas precisam de ajuda, segundo os Estados Unidos. A administradora da USAID, Samantha Power, disse que o financiamento para a crise no Sudão é chocantemente baixo e acrescentou que cerca de 25 milhões de pessoas, ou seja, metade da população, precisa de ajuda, mas disse que mesmo quando chega a ajuda, forças indisciplinadas no terreno e a burocracia afetam a entrega dessa ajuda. Na Tunísia, um tribunal condenou hoje o líder do partido Ennahda da oposição, Rached Ghannouchi, a 3 anos de prisão. Ghannouchi foi condenado por alegadamente ter recebido fundos de fontes estrangeiras. As autoridades líbias começaram a repatriar cerca de 350 imigrantes ilegais para o seu país de origem, o Egito. A Líbia tornou-se o principal ponto de partida no norte da África de imigrantes vindos de todas as partes de África e que tencionam entrar na Europa em embarcações através do mar Mediterrâneo.
Música. E depois das notícias com Ana Guedes, vamos à reportagem. Começamos em Moçambique, onde a comunidade empresarial diz que os crimes de rapto podem regredir o seu investimento. As promessas de travar a onda, reclamam, não surtem efeito. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, indignada com a onda de raptos, questiona por que é que não entra em atividade a Brigada Anti-Raptos, cuja criação foi anunciada em 2020 pelas autoridades governamentais. Entretanto, analistas dizem que isso não acontece porque se trata de um assunto interno às instituições da polícia e da justiça. O corpo diretivo da CTA reuniu-se em Maputo com as Associações Económicas Nacionais para debater a onda de raptos e quis saber do governo por que não é operacionalizada a Brigada Anti-raptos. O rosto da inquietação foi o empresário Adriano Boque.
Uma das exigências do setor privado é realmente que se operacionalize a Brigada Anti-raptos, porque esta brigada foi anunciada através do governo já faz muito tempo e 12 anos com raptores a funcionar e uma Brigada Anti-raptos não ativa é uma grande preocupação. Quando um empresário retira-se do país, significa que o seu negócio também retira-se do país. E muitos deles vão investir fora.
O também empresário Zunedo Calumias deplorou por seu turno a alegada fraca resposta da polícia aos raptos.
O que temos notado é, de facto, que existe uma fraca resposta em relação a esta problemática. Têm sido, sim, detidas algumas pessoas, mas como viram na imprensa, um dos detidos confirmou que se envolvido noutro sequestro. Então, de facto, existe uma grande preocupação na resposta. E como viram, em alguns casos de sequestro, a polícia estava a uns metros e não teve reação. A população, em alguns momentos, teve melhor reação do que a própria polícia.
Entretanto, o economista e analista político João Mosca diz ser curioso que, em alguns dos casos de raptos, estejam alegadamente envolvidos agentes das autoridades.
Isso faz depreender que existem instituições e responsáveis de um nível muito mais alto que os agentes da polícia. Envolvida em raptos. Inclusivamente, recordo que já houve dois ministros que foram demitidos ou substituídos. Uma das razões foi a fraca resposta em relação à detecção e à resolução do problema de raptos. Portanto, o assunto é lá interno, no sistema policial e no sistema judicial.
Eu sei que é muito difícil lidar com este tipo de crimes, mas a forma como os raptos acontecem dá a entender que existe qualquer coisa nas instituições que devem lutar contra estes crimes, disse o analista político Francisco Massini. Contudo, o ministro moçambicano do Interior, Pascoal Ruanda, salienta que o combate aos raptos é um dos principais desafios das autoridades policiais e mostra-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos. Ruanda defende uma reflexão sobre o tratamento deste tipo de delitos, porque alguns dos detidos pelos crimes de raptos são postos em liberdade provisória mediante pagamento de uma cação ou sob termo de identidade ou de residência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. O aumento de casos de justiça pelas próprias mãos preocupa organizações da sociedade civil neste país, que apontam a impunidade e o descrédito na justiça como a origem do problema. O Oscar Medeiros reporta que nos últimos meses as autoridades judiciárias receberam dezenas de queixas de agressão e destruição de património por cidadãos que tentaram realizar a justiça pelas próprias mãos. Oscar.
O caso mais recente aconteceu há cerca de uma semana. Um homem de 32 anos de idade foi sequestrado pelos pais de uma menina de 12 anos, de quem teria abusado sexualmente. Confessou o crime de abuso sexual perante a família da menor e foi alegadamente espancado e queimado com um ferro de engomar.
Assim que eu entro para tomar água na mão dela, porta fechada, tinha os homens mascarados lá, com cabo troçado, aquele um manchinho faz tipo espada, o castete, ferro estava ligado na tomada, água estava no forro. E começa a espancar-me lá no momento. E nessa porrada toda, ela queimou-me cara, queimou-me braço, queimou-me barriga, se forra castete, manchinho. E o marido dela, o atual, tirou-me cinto, colocou-me cinto no pescoço e ela pegou meu ovo com aquela faca de operação para poder tirar o ovo ou cortar outras partes.
A mulher, mãe da menina de 12 anos, confirma a agressão e explica o que está em causa.
mandou ela meter mão dentro da calça dele, no, na cueca dele, para alisar o órgão sexual dele. A minha filha tem 12 anos. Como se não bastasse, tentou meter a mão também na saia de uniforme dela para chegar aos órgãos sexuais da menina. Dei-lhe um soco na boca que tem estas marquinhas. Então ele disse, calma, eu lhe vou contar. Eu voltei a lhe dar outro soco. E ele arremessa o capacete. Quando eu percebi que ele estava a levantar o capacete, virei mão, peguei ferro de engomar e parei com o ferro. Pus na cara, queimei-lhe no peito, mas foi sempre nessa de afastar-lhe de mim.
Este e outros casos de realização da justiça pelas próprias mãos preocupa a SOS Mulher, Associação de Defesa de Mulheres e de Crianças Vítimas de Abuso Sexual.
Nós, na associação, nós sempre dizemos aos pais para não agredirem, porque depois eles é que se tornam agressores, eles que se tornam criminosos, porque nossa lei não permite nenhum tipo de agressão. Mas eu como mãe, eu não sei como é que eu agiria nessas situações também. Essas minhas falas não vão cair muito bem para muita gente, mas eu não consigo condenar essa mãe por ter feito isso, mas por nossa lei é crime, então ela deverá responder por isso. Mas nós entendemos, nós vemos na sociedade que realmente há muita impunidade. Infelizmente, nós vamos começar a assistir isso mais vezes.
Era Jéssica Neves, presidente da SOS Mulher. O jurista, deputado e antigo ministro da Justiça, Elísio Teixeira, alerta para o perigo do descrédito nas instituições judiciais, mas deixa uma advertência aos cidadãos que tentam realizar justiça pelas próprias mãos.
Os advogados reclamam há muitos anos da justiça, os autores econômicos reclamam da justiça, os cidadãos em si sentem que os processos demoram muito tempo nos tribunais e daí que há uma certa propensão para que cada um realize justiça por si. Nós estamos no Estado de Direito, onde as leis prevalecem sobre a vontade dos cidadãos, ainda que tenham razão, não estão autorizados por lei a realizar justiça por si próprios. Daí que há mecanismos legais e que podem ir até pena de prisão ou pena de multa.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, que, entretanto, noutra nota, o Oscar reporta aqui o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, reuniu-se nesta quinta-feira no Vaticano com o Papa Francisco, assinalar que é a primeira vez que o Santo Padre recebe um dirigente de São Tomé e Príncipe na sede da Santa Sé. Entrevistado pela Voz da América, minutos depois do encontro, o chefe de governo santomense disse que tratou-se de uma ocasião muito especial para lançar a cooperação com o Vaticano e convidar o Papa Francisco a visitar São Tomé e Príncipe. De acordo com Trovoada, entrevistado por Oscar de Medeiros, a preocupação com a juventude africana foi o foco principal da audiência. Trovoada disse que no que toca a São Tomé e Príncipe, vamos procurar trabalhar naquilo que diz respeito às aspirações dos jovens. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse que, quanto à visita, o Papa Francisco tem uma agenda muito apertada, mas lançamos algumas sementes e o nosso governo vai trabalhar com a Santa Sé para equacionar uma hipotética visita do Santo Padre ao nosso país. 12 horas e 43 minutos. Vamos agora a Angola. Como noticiamos noutra ocasião na nossa emissão, a Organização Transparência Internacional publicou o seu relatório anual de percepção da corrupção, em que numa lista de 180 países, Angola mantém-se no lugar 121º. Mas esta organização disse que Angola tinha, no entanto, melhorado a sua pontuação, afirmando que o país adotou medidas anticorrupção que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar os alegados autores através dos sistemas judiciais nacionais. O Coque Mukuta, em Luanda, foi ouvir reações.
O relatório destaca que Angola adotou medidas anticorrupção que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através do sistema judicial. Posição rejeitada pelos analistas angolanos. Segundo o jurista Domingo Chiplica,
há um discurso oficial e legislação específica sobre a corrupção que foi aprovada com a vigência de João Lourenço. Porém, em relação à prevenção da corrupção, praticamente nada foi feito e o cenário continua a ser desolador. Ou seja, as práticas do passado continuam a fazer escola, infelizmente.
O analista Manuel Cangundo questiona os critérios da avaliação do índice de percepção de corrupção e fala em o uso das instituições do Estado para a perseguição de adversários políticos.
O que acontece é que está-se a usar instituições da justiça para perseguir pessoas que não convém. Não é nenhum combate à corrupção sério.
Outro analista, Agostinho Canando.
Existe um grupo de pessoas que é privilegiada em não ser indiciada nestas tipologias de crimes, ao passo que outras são normalmente indiciadas. Não sei se é por não terem alguma ligação, não é? Alguma ligação com a governação direta ou atual. Mas, em princípio, é necessário, sim, que esta luta acérrima contra a corrupção, nepotismo, compadrio, combate ao branqueamento de capitais, seja abrangente a todos, de maneiras a que ninguém se sinta rei e ninguém se sinta escravo na hora de ser combatido contra a corrupção ou outros males que afetam a sociedade angolana e os angolanos em geral.
Coque Mukuta, Luanda.
Os hackers do grupo chinês estão a atacar infraestruturas dentro dos Estados Unidos, disse o diretor do FBI, Chris Wray, aos legisladores da Câmara na quarta-feira. Este aviso surge no momento em que a administração Biden apregou a sua aproximação à China como fundamental para reduzir as tensões entre os dois países rivais. Paula Alves Silva.
Os transportes públicos são apenas um dos sistemas de infraestruturas críticas nos Estados Unidos visados pela China. O diretor do FBI, Christopher Wray, disse aos legisladores na quarta-feira.
Os hackers chineses estão a posicionar-se nas infraestruturas americanas, preparando-se para causar estragos e prejuízos reais aos cidadãos e às comunidades americanas, se e quando a China decidir que chegou a altura de atacar.
A China já rejeitou anteriormente as alegações de pirataria informática dos Estados Unidos, considerando-as infundadas. O aviso de Wray surge no momento em que outros funcionários elogiam a aproximação dos Estados Unidos à China, apontando a nova cooperação no domínio da luta contra o narcotráfico como prova da redução das tensões. As duas partes também iniciaram discussões sobre inteligência artificial e retomaram contacto entre as suas forças armadas. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca.
Concordamos que o presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping deveriam falar, e deveriam falar por telefone relativamente em breve. E penso que o reconhecimento saído de Woodside, que não há realmente nenhum substituto para a conversa de líder para líder.
Uma questão fundamental é a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro, onde Washington está cauteloso e até mesmo com a aparência de interferência de adversários. Jeremy Suri ensina Relações Internacionais na Universidade do Texas.
É provável que os chineses sejam bastante cautelosos em relação à interferência, especialmente nas eleições presidenciais. Penso que poderemos assistir a alguma interferência chinesa através de bots e de atividades online em relação a algumas das eleições para o Congresso, especialmente se considerarem que alguns membros do Congresso são demasiado agressivos em relação à China.
Se o presidente Xi Jinping prometeu ao presidente Joe Biden na sua última reunião em novembro que a China não se intrometeria nas eleições americanas, é algo que o Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, se recusou a confirmar.
Temos sido claros em público e em privado com os nossos interlocutores em todo o mundo, afirmando que faremos o que for necessário para garantir que as nossas eleições sejam livres e justas. Sim, tem sido. E assim continuará a ser.
Para além do potencial para novas irritações, depois de um período turbulento no ano passado, que incluiu a China a lançar balões para espiar os Estados Unidos, a relação estabilizou em grande medida. Explica Hannah Mitter, professora de Relações Estados Unidos-China na Harvard Kennedy School.
A administração Biden e o governo dos Estados Unidos têm tomado medidas muito ativas para tentar encontrar pontos de calma onde a China se possa envolver. E por parte da China, parece haver uma vontade que não existia há um ou dois anos.
Uma calma que a administração quer preservar com uma guerra no Médio Oriente que pode expandir-se.
Israel pede a dissolução da Agência das Nações Unidas que ajuda os palestinianos, a UNRWA, depois de ter apresentado provas de que pelo menos 12 dos seus funcionários participaram no massacre de 7 de outubro. Vários dos principais doadores suspenderam o financiamento. Os palestinianos dizem que aquela agência desempenha um papel vital na distribuição da ajuda humanitária em Gaza. Ana Guedes.
O Congresso americano está a realizar esta semana audições para apurar se os Estados Unidos devem retirar permanentemente o seu financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, responsável pelo apoio aos 1,5 milhões de palestinianos definidos como refugiados em Gaza. Alguns dos principais doadores, incluindo os Estados Unidos, suspenderam financiamento à agência em resposta às recentes revelações israelitas de que pessoal da agência participou ativamente no massacre do Hamas em Israel a 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas. Israel apresentou provas de atos cometidos por pelo menos 12 funcionários da agência, incluindo o rapto de uma mulher israelita e a participação no massacre num kibbutz. Além disso, cerca de 10% dos funcionários da agência em Gaza têm ligações a grupos militantes islâmicos e 50% têm familiares próximos que pertencem a esses grupos, de acordo com Hillel Nour, diretor executivo da UN Watch, o grupo de vigilância que apresentou provas à Comissão do Congresso.
UN Watch is releasing a new report.
Estamos a publicar um novo relatório intitulado UNRWA Terror Gram, na qual expomos um grupo de chat no Telegram, constituído por 3 mil professores da agência em Gaza, que tinha como objetivo trocar informações entre eles. Mas, entre as 249 mil mensagens que descarregamos, antes de serem apagadas, há repetidas celebrações do terrorismo no dia 7 de outubro e posteriormente.
A UNRWA tem 13 mil funcionários em Gaza, a maior parte dos quais são professores nas suas escolas. Em resposta às alegações israelitas, a agência diz que despediu 9 pessoas e que vai continuar a investigar. Mas alguns analistas israelitas, como Enat Ilf, antigo parlamentar, afirmam que o problema da agência vai muito para além da crise atual. Dizem que ela perpetuou o estatuto de refugiado dos palestinianos por razões políticas, em vez de os reinstalar como os refugiados de outros conflitos.
A UNRWA começou como uma agência temporária com boas intenções para instalar os refugiados árabes da guerra de 47, 48, 49. Na altura, foram instalados dezenas de milhões de refugiados das guerras pós-imperiais. Nenhum deles, nem as suas centenas de milhões de descendentes, são hoje chamados refugiados. Foram-se embora para construir novas vidas, exceto os palestinianos.
They are highly credible.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que as provas israelitas contra a agência são, entre outras, muito, muito credíveis, mas também disse que a agência desempenha um papel crucial na distribuição da ajuda necessária em Gaza. Os funcionários palestinianos afirmam que a retirada de fundos da agência será um castigo coletivo e agravará ainda mais a difícil situação humanitária durante a guerra em Gaza. Nabil Abu Rudine é porta-voz da autoridade palestiniana.
Este passo dado em simultâneo com a guerra em Gaza envia uma mensagem errada. Há uma guerra contra o povo palestiniano. Esta decisão é incorreta e deve ser imediatamente suspensa. Exortamos todos os países para reembolsar a agência porque se trata de uma questão humanitária.
Os palestinianos receiam que se a agência não puder operar em Gaza, os mais de 1 milhão de pessoas que se abrigam nas escolas da agência sofram uma crise humanitária ainda maior.
Página esportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, onde está tudo em suspense a aguardar os quartos de final que se iniciam amanhã com dois jogos. Palancas Negras, Angola contra a Nigéria e mais tarde Congo Democrático contra a Guiné-Conakry. Nigéria não vai poder contar com Bright Tosail Samuel e com o capitão Ahmed Moussa, ambos lesionados. Na verdade, Moussa ainda não jogou este campeonato e Osai Samuel fez dois jogos. Na Costa do Marfim está o Álvaro Lugero de Andrada.
Na conferência de antevisão do encontro frente à Nigéria amanhã, Pedro Gonçalves disse que, apesar de reconhecer que vai jogar contra um colosso africano, Angola quer ser campeão.
Chegando aos quartos de final, a nossa ambição vai ser sermos imortais. E o ser imortal é chegar à final e conquistar essa final.
Na conferência de imprensa perguntei a Manuel Cafumana, um dos capitães da equipa, conhecido por show, se agora a equipa sente alguma pressão.
Pressão diria que não, porque como treinador tenho frisado aqui muito, amanhã vai ser um jogo de oportunidade para nós, realmente, e tenho muito orgulho pelo que nós temos feito nesse cano, e principalmente o orgulho que nós temos dado ao nosso povo, que é a maior motivação que nos dá nessa partida de amanhã.
Do outro lado, o técnico da Nigéria, José Peseiro, disse que as Super Águias apostam tudo para ganhar a prova, mas recusou qualquer favoritismo. Ele afirmou que cada equipa tem 50% de possibilidades de ganhar e destacou a qualidade da equipa angolana. Amanhã, no estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, são esperados cerca de 600 adeptos angolanos provenientes do país em duas iniciativas privadas. No sábado, será a vez de Cabo Verde subir ao estádio em Amoussoukro, a capital do país, para defrontar a África do Sul. O governo cabo-verdiano disponibilizou 200 bilhetes de graça e 3 autocarros a partir de Abidjan para adeptos que queiram ir ver o jogo. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Álvaro, entretanto, nós temos aqui uma opinião interessante de Lucas Radebe. Ele jogou pela África do Sul quando os Bafana Bafana venceram o CAN em 1996. Radebe defendeu o técnico belga Hugo Boros, que tem apostado num 11 baseado em jogadores que jogam na África do Sul. E Lucas Radebe diz que o sucesso da África do Sul até agora se deve a isso mesmo, ao facto de estar a usar jogadores baseados na África do Sul, fazendo notar que há excelentes equipas a nível da África, como o Mamelodi Sundown e outros. Radebe está convencido que os Bafana Bafana podem vencer o campeonato, mas, claro está, para chegarem lá têm que primeiro ultrapassar os Tubarões Azuis Cabo Verde num sábado, num outro jogo dos quartos de final. Quem esteve no CAN, mas não por muito tempo, foi o moçambicano Reinildo Mandava, grande defesa do Atlético de Madrid. Esteve na seleção moçambicana, que contudo foi eliminada e regressou ao Atlético de Madrid e ontem marcou um golo. O seu primeiro golo desde que se juntou a esta equipa madrilena, golo de cabeça a responder a um cruzamento vindo de um livre. Mandava entre dois defesas, mete a cabeça à bola, batata na capoeira. Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Barcelona ontem também ganhou, dificilmente, ao Osasuna, 1-0. Golo do jovem brasileiro Roque e as duas equipas, Atlético e Barça, estão empatadas no terceiro lugar da classificação. Em Inglaterra, ontem o argentino Julián Álvarez celebrou os seus 24 anos de idade, marcando 2 golos pelos campeões, o Manchester City, na vitória sobre o Burnley por 3-1. Liverpool, a jogar de forma gigantesca, cilindrou o Chelsea 4-1, mantém-se no topo com mais 2 pontos que o City e o Arsenal. Este vai ser renhido até ao fim. Não podíamos também, antes de acabar, de mencionar a Copa da Ásia de Futebol. Tal como no CAN estamos nos quartos de final, o grande jogo amanhã é aquele entre a Austrália e a Coreia do Sul. Outro favorito, o Japão, tem pela frente o Irão.
E assim chegamos ao final da nossa emissão. Recordar alguns dos títulos que tivemos como destaque: intensos combates na faixa de Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo prolongado. União Europeia aprova pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia. Em relação a Moçambique, foi destaque que a comunidade empresarial diz que crimes de rapto podem regredir o seu investimento e as promessas de travar a onda, reclamam, não surtem efeito. Falamos também da visita de Patrício Trovoada, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, que encontrou-se hoje no Vaticano com o Papa Francisco, tendo, entre outros pontos, falado da juventude africana, e Patrício Trovoada aproveitado a ocasião para visitar o Santo Padre a São Tomé e Príncipe. Não há datas, no entanto, e Patrício Trovoada diz que vai trabalhar para uma hipotética visita do Santo Padre a São Tomé e Príncipe. Nos últimos minutos estiveram na companhia do Joe Gill, do Jaime Faria e de mim, Amancio e Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte com o Sérgio Nhambe. Continuação de uma ótima noite. Boa noite. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é o primeiro dia de fevereiro de 2024. Feliz mês para todos. Na vossa companhia está Sérgio Nhambi, Jaime Faria está na produção e a técnica está com Joy Gill. Nós transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América está no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma de sempre, é Voa Português. Estamos também no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão: intensos combates na faixa de Gaza enquanto prosseguem negociações para um cessar-fogo prolongado. União Europeia aprova pacote de ajuda de $50 milhões para a Ucrânia. No momento do desenvolvimento das nossas notícias, a Transparência Internacional publicou seu relatório anual de percepção de corrupção, em que, numa lista de 180 países, Angola mantém-se no lugar 121. Mas a Transparência disse que Angola tinha melhorado a sua pontuação por via da adoção de medidas anticorrupção, que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através dos sistemas judiciais nacionais. Kwaki Muskuta foi buscar reações.
O relatório destaca que Angola adotou medidas anticorrupção, que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através do sistema judicial. Posição rejeitada pelos analistas angolanos, segundo o jurista Domingo Chiplica.
Há um discurso oficial e legislação específica sobre a corrupção que foi aprovada com a vigência de João Lourenço. Porém, em relação à prevenção da corrupção, praticamente nada foi feito e o cenário continua a ser desolador. Ou seja, as práticas do passado continuam a fazer escola, infelizmente.
O analista Manuel Cangundo questiona os critérios da avaliação do índice de percepção de corrupção e fala em o uso das instituições do Estado para a perseguição de adversários políticos.
O que acontece é que está-se a usar instituições da justiça para perseguir pessoas que não convém. Não é nenhum combate à corrupção sério.
Outro analista, Agostinho Canando.
Existe um grupo de pessoas que é privilegiada em não ser indiciada nestas tipologias de crimes, ao passo que outras são normalmente indiciadas. Não sei se é por não terem alguma ligação, não é? Alguma ligação com a governação direta ou atual. Mas, em princípio, é necessário, sim, que esta luta acérrima contra a corrupção, nepotismo, compadrio, combate ao branqueamento de capitais, seja abrangente a todos, de maneiras a que ninguém se sinta rei e ninguém se sinta escravo na hora de ser combatido contra a corrupção ou outros males que afetam a sociedade angolana e os angolanos em geral.
Kwaki Muskuta, Luanda.
Obrigado, Kwaki Muskuta, a partir de Luanda. Agora vamos ao encontro de Ramos Miguel, que está em Moçambique. Ele diz que a comunidade empresarial diz que os crimes de rapto podem regredir o investimento. As promessas de travar a onda reclamam não surtem efeito. Ramos Miguel, é Maputo.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, indignada com a onda de raptos, questiona por que não entra em atividade a Brigada Anti-Raptos, cuja criação foi anunciada em 2020 pelas autoridades governamentais. Entretanto, analistas dizem que isso não acontece porque se trata de um assunto interno às instituições da Polícia e da Justiça. O corpo diretivo da CTA reuniu-se em Maputo com as Associações Económicas Nacionais para debater a onda de raptos e quis saber do governo por que não é operacionalizada a Brigada Anti-raptos. O rosto da inquietação foi o empresário Adriano Boque.
Uma das exigências do setor privado é realmente que se operacionalize a Brigada Anti-raptos, porque esta brigada foi anunciada através do governo já faz muito tempo e 12 anos com raptores a funcionar e uma brigada antirrapto não ativa, é uma grande preocupação. Quando um empresário retira-se do país, significa que o seu negócio também retira-se do país. E muitos deles vão investir fora.
O também empresário Zunedo Calumias deplorou por ser a ligada fraca resposta da polícia aos raptos.
O que temos notado é, de facto, que existe uma fraca resposta em relação a essa problemática. Têm sido, sim, detidas algumas pessoas, mas como viram na imprensa, um dos detidos confirmou que se envolvido noutro sequestro. Então, de facto, existe uma grande preocupação na resposta. E como viram, em alguns casos de sequestro, a polícia estava a uns metros e não teve reação. A população, em alguns momentos, teve melhor reação do que a própria polícia.
Entretanto, o economista e analista político João Mosca diz ser curioso que, em alguns dos casos de raptos, estejam alegadamente envolvidos agentes das autoridades.
Isso faz depreender que existem instituições e responsáveis de um nível muito mais alto que os agentes da polícia. Envolvida em raptos. Inclusivamente, recordo que já houve dois ministros que foram demitidos ou substituídos. Uma das razões foi a fraca resposta em relação à detecção e à resolução de problemas de raptos. Portanto, o assunto é lá interno, no sistema policial e no sistema judicial.
Eu sei que é muito difícil lidar com este tipo de crimes, mas a forma como os raptos acontecem dá a entender que existe qualquer coisa nas instituições que devem lutar contra estes crimes, disse o analista político Francisco Massinha. Contudo, o ministro moçambicano do interior, Pascoal Ruanda, salienta que o combate aos raptos é um dos principais desafios das autoridades policiais e mostra-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos. Ruanda defende uma reflexão sobre o tratamento deste tipo de delitos, porque alguns dos detidos pelos crimes de raptos são postos em liberdade provisória mediante pagamento de uma cação ou sob termo de identidade ou de residência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo sul-africano diz que Israel está a desafiar a ordem do Tribunal Internacional de Justiça para evitar o genocídio em Gaza. Pretória diz que cabe agora à comunidade internacional pôr fim à violência. O governo também diz que está a sofrer repercussões pela sua ação legal contra Israel. A ministra de Negócios Estrangeiros da África do Sul, Nalende Pandor, afirmou que os recentes ataques de Israel em Gaza, especialmente contra hospitais, vão totalmente contra a corrente do acórdão do Tribunal Internacional de Justiça e da Convenção sobre o Genocídio.
Creio de facto que as decisões do tribunal foram ignoradas por Israel. Centenas de pessoas foram mortas nos últimos 3 ou 4 dias. Israel acredita claramente que tem licença para fazer o que quiser. Por isso, o mundo tem de refletir o que podemos fazer para impedir que tais atos ocorram, mas com qualquer outra parte do mundo.
Not just with Israel, but any party in the world.
O tribunal decidiu no final de janeiro que Israel deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a morte de civis e atos de genocídio na sua guerra contra militantes do Hamas em Gaza. O tribunal, que atuou num caso apresentado pela África do Sul, não exigiu que Israel cessasse imediatamente o fogo, como Pretória tinha pedido. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu continua a recorrer às redes sociais e outras plataformas para afirmar que as forças armadas do seu país estão a avisar os combatentes do Hamas e não a cometer genocídio.
Israel's commitment to international law is unwavering, equally unwavering.
O compromisso de Israel para com o direito internacional é inabalável. Igualmente inabalável é o nosso compromisso sagrado de continuar a defender o nosso país e o nosso povo. A tentativa vil de negar a Israel este direito é uma discriminação flagrante contra o Estado judeu.
Mas Pandor disse que Israel não tinha o direito de matar dezenas de milhares de palestinianos inocentes enquanto persegue o Hamas. O Ministério de Gaza afirma que cerca de 26 mil pessoas morreram no conflito, a maioria civis. A violência em Gaza foi desencadeada a 7 de outubro, quando extremistas do Hamas atacaram colonatos israelitas, mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram reféns, a maioria dos quais ainda estão em seu poder. Pandor disse que a comunidade internacional deve esforçar-se por impor a paz e não apenas monitorizar os acordos de paz.
I believe South Africa has done what it can
Penso que a África do Sul fez o que podia e agora a comunidade mundial tem de responder à pergunta: será que estas convenções têm algum significado ou será que agora temos um mundo em que existe uma licença aberta, em que se pode agir como se quiser contra qualquer grupo vulnerável?
O seu governo está a construir uma coligação internacional para criar um Estado palestiniano, mas, segundo ela, desde as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, ela e outros funcionários sul-africanos foram sujeitos ao que ela chamou de campanha coordenada de desinformação, dizendo que eles apoiam Hamas e estão a agir em nome de Irão. Segundo ela, publicações falsas na plataforma de redes sociais X, por exemplo, retratam-na como tendo apelado aos Estados Árabes para atacar Israel. O presidente Cyril Ramaphosa disse numa recente reunião do Congresso Nacional Africano em Joanesburgo que o seu governo espera que os apoiantes de Israel retaliem contra a África do Sul por causa do seu caso do Tribunal Internacional de Justiça. Ele não deu exemplos específicos de como isso poderia acontecer, mas disse que poderia envolver esforços para minar o ANC nas eleições do final deste ano. De seguida, a conversa sobre saúde. Ana Guedes fala com a nossa médica residente, a doutora Graça Matsinho. Hoje elas falam sobre doenças provocadas pela deficiente qualidade de água.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde Voz da América. Convosco está Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matsinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Bom, deste lado vamos gozando de boa saúde. Espero que os nossos amigos ouvintes também, assim como a Ana.
E por aqui também vamos bem, aqui um bocadinho aqui com umas alergias, mas há de passar, há de passar. Doutora, vamos falar hoje de água, mas não necessariamente de água, isto porque a água é um elemento vital da nossa vida, mas vamos falar sobre água a propósito de doenças que são transmitidas pela água. Não, a culpa não é necessariamente da água, coitada, mas pronto, doenças que são transmitidas pela água. Doutora, quais são as principais, por assim dizer, aquelas mais vulgares que nós encontramos nas nossas paragens e que tem como fonte, né? Fonte água, água contaminada?
Pois é, Ana, não é incomum as pessoas apresentarem essas doenças que são chamadas doenças hídricas ou doenças transmitidas pela água, e o nome já bem sugere, são doenças que é preciso que haja água para que elas sejam transmitidas, e essa água tem que estar contaminada. Nos países em desenvolvimento, países de média e baixa renda, em que as condições de saneamento e as condições da água são bastante precárias, essas doenças até chegam a ser relativamente comuns. Nós temos neste grupo de doenças a hepatite A, embora muitas pessoas não tenham, não saibam, temos hepatite A, temos doenças que podem causar diarreias, como a gastroenterite, não é? Temos também a amebíase, temos a febre tifoide. E também temos a bem conhecida cólera, né? Para além de doenças como a xistosomose, que é conhecida também como bilharziose, e outras, não é? São várias doenças, mas acho que eu me referi, são as mais comuns.
Doutora, em termos destas doenças que mencionou, quais são as doenças mais prevalentes, talvez também as doenças mais difíceis de tratar, doutora, ou mais perigosas?
Bem, começamos, Ana, pelas diarreias. Aqui falamos de uma diarreia específica, que é por Escherichia coli, que é o tipo de micro-organismo que causa essa diarreia. Não é uma diarreia, posso assim dizer, não é um micro-organismo tão maléfico para o ser humano, porque até pode viver de forma harmoniosa no nosso intestino, sem causar grandes problemas. Dessa forma, quando nós ingerimos água e alimentos que estejam contaminados com essa bactéria, isso pode causar dores abdominais, febre, vômitos, calafrio e uma diarreia aguda. Infelizmente, as diarreias levam muito rapidamente à desidratação, se nós não tratarmos, e o que acaba se tornando perigoso, principalmente para crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com imunodepressão. Portanto, o tratamento dessa diarreia tem que ser imediato, não é, para evitar essa desidratação que nós falamos. E depois temos a cólera, que nós falamos muito recentemente da cólera, que também é uma doença que a água é o veículo de transmissão. E a cólera causa uma diarreia também e pode também levar igualmente à desidratação muito rapidamente, inclusive pode levar à morte. Temos hepatite A. A hepatite A pode se manifestar com sintomas, como também não. E as pessoas que apresentam sintomas vão ter febre, dores musculares, vômito, fezes amareladas e urina escura. Bom, infelizmente, para hepatite não existe um tratamento como tal, mas existem vacinas que facilitam a prevenção contra o vírus da hepatite. Portanto, vale reforçar que a hepatite A pode ser causada também por água contaminada. E depois temos a esquistossomose, que essa é muito comum, principalmente nas zonas que têm rios por perto, em que as crianças tomam banho dos rios, até os adultos também tomam banho dos rios, em práticas de lavar roupa e outras nas águas dos rios. E pode sim, se a água estiver contaminada, é possível que as pessoas contraiam também essa infecção, que vai se caracterizar por diarreia, um aumento do volume abdominal, da barriga, portanto, e também sangue nas fezes. E essa questão de sangue nas fezes costuma muitas vezes a ser o sinal de alerta, quando as pessoas começam a perceber que alguma coisa não está bem. E para essa doença é possível sim tratar-se, há tratamento eficaz que essas pessoas têm que fazer para cortar a transmissão. E depois temos a febre tifoide. A febre tifoide também está relacionada à falta de um sistema adequado de tratamento de água e de esgotos e pode causar sintomas como mal-estar, dores, febre, problemas intestinais e até problemas cardíacos. E para tratar essa doença é necessário tomar antibióticos, fazer hidratação, entre outros. E para essa doença, assim como hepatite, em alguns países existe a vacina contra a febre tifoide e é recomendada. E temos também, Ana, a ascaridíase. A ascaridíase comumente é chamada de lombrigas, não é? E estas também pode ser causada por ingestão de água e alimentos contaminados. E vai ter sintomas, vários sintomas, entre eles as cólicas, diarreia, vômitos, e vai haver presença dessas lombrigas nas fezes. E existe também tratamento com medicamentos apropriados, mas é preciso sempre olhar para a questão do saneamento do meio e hábitos de higiene pessoal. Isto é muito importante para prevenirmos este tipo de doenças.
Doutor, isto é o tipo de doenças que não olha a idade, né? Nem a idade, nem a sexo. Tanto afeta adultos como crianças, como afeta mulheres e homens, certo?
Sim, naturalmente afeta adultos e crianças, mas as crianças tendem a ter com maior frequência, porque a forma como as crianças cuidam de si muitas vezes é diferente da forma como os adultos cuidam. Portanto, as crianças nem sempre têm aquele cuidado de verificar se essa água é própria para o consumo ou não. As crianças só a brincar, a água elas querem beber. As crianças, por exemplo, brincam muito nos rios, são os ambientes propícios para ter uma ou outra infecção. Então, apesar de serem doenças que afetam todos os grupos etários, as crianças tendem a ter mais, mesmo por causa da...
Mais vulneráveis.
São mais vulneráveis.
Doutora, para concluir este tema, falou da questão do saneamento do meio, a questão também de higiene pessoal. Gostaria que deixasse aqui os básicos para evitar estas doenças, pelo menos aquelas que estão ao nosso alcance, não é? Porque haverá, por exemplo, grandes infraestruturas que têm a ver com saneamento do meio, que não será a nível pessoal. Mas as pessoas em si também têm que ter responsabilidade pela zona em que vivem, não é?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Cada um de nós tem responsabilidade em cuidar da sua saúde, mas também cuidar da saúde das pessoas com as quais nós interagimos no dia a dia. E as questões de higiene individual e coletiva são muito importantes para a prevenção desse tipo de doenças, sem falar da importância de nós cuidarmos do meio ambiente onde nós estamos. Temos que manter os nossos quintais limpos, evitar ter lixo nas proximidades da casa. E no que diz respeito especificamente à água, nós temos que manter a água, principalmente a água que nós bebemos, em lugar fresco e protegido, não é? Que é para evitar que moscas ou qualquer outro tipo de insecto possa depositar qualquer coisa na água e também evitar essa questão da contaminação da própria água. Então, são medidas que é importante nós termos, não só por causa dessas doenças, mas de uma forma geral. São hábitos bons de vida que nós temos que adotar, temos que cuidar de nós, temos que cuidar das pessoas que nos cercam. E essas pequenas coisas fazem muita diferença quando nós falamos de doenças infecciosas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos colocar aqui um ponto final nesta conversa com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre, ainda que não com grande detalhe, por assim dizer, mas estivemos a falar das principais doenças que podemos ter devido ao consumo ou contacto com água contaminada e também um pouco a responsabilidade que cada um de nós tem pelo meio ambiente e pela nossa própria saúde, porque nem tudo o Estado pode fazer, não é? Portanto, as pessoas têm que ter responsabilidade por si próprias. E pronto, doutora, então, vamos continuar a falar de saúde para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos. Desejo a vocês e à doutora Graça Matinha também uma boa semana de saúde, ou, como eu sempre digo, o melhor possível, e estaremos juntas de novo.
Estamos juntas já, a nova semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Lembrando sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e doutora Graça, para todos que nos ouvem. Continuem a cuidar da vossa saúde. A seguir, vamos às notícias internacionais. Israel disse hoje que as tropas estiveram envolvidas em combates com Hamas na faixa de Gaza e que dezenas de combatentes daquele grupo foram mortos no norte e centro do território, ao mesmo tempo que a Força Aérea continuava a bombardear canyons no sul do território. Os combates continuavam ao mesmo tempo que negociadores internacionais aguardavam pela resposta a uma proposta para um cessar-fogo e a libertação de reféns em posse do Hamas em troca de presos palestinianos. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que se está a atravessar um período perigoso no Médio Oriente, mas os Estados Unidos continuarão a trabalhar para se evitar um conflito mais alargado. Dirigentes da União Europeia aprovaram hoje por unanimidade um pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares à Ucrânia, apesar da anterior oposição da Hungria. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o acordo demonstra que a Europa sabe o que está em jogo na Ucrânia e assume a liderança e a responsabilidade no apoio a esse país. Várias pessoas morreram quando militantes ligados ao Estado Islâmico atacaram uma localidade na parte leste da República Democrática do Congo. Uma fonte local disse que 8 corpos de civis foram encontrados depois dos ataques das chamadas Forças Aliadas Democráticas, uma coligação islâmica do Uganda. Os Estados Unidos apelaram à autoridade do Sudão para permitir a entrada de ajuda humanitária no país afetado pela guerra civil entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. Milhões de pessoas precisam de ajuda, disseram os Estados Unidos. A administradora da Agência Internacional para o Desenvolvimento, Samantha Power, disse que o financiamento para a crise no Sudão é chocante. Baixo, acrescentou que cerca de 25 milhões de pessoas, ou seja, metade da população, precisa de ajuda. Power disse que mesmo quando a ajuda chega, as forças indisciplinadas no terreno e a burocracia afetam a entrega da mesma ajuda. Na Tunísia, um tribunal condenou hoje o líder do partido da oposição, Rached Ghannouchi, a 3 anos de prisão. O mesmo foi condenado por alegadamente ter recebido fundos de fontes estrangeiras. Autoridades líbias começaram a repatriar cerca de 350 imigrantes ilegais para o seu país de origem, o Egito. Muito obrigado pela sua companhia. Chegamos ao final da nossa emissão vespertina. Em nome de todos que produziram e apresentaram, falo do Jaime Faria na produção, o Joy Gill na técnica e eu, Sérgio Nhambi, nos despedimos. Feliz noite. Cuidem-se.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a sua recente visita à Nigéria, o secretário de Estado, Antony Blinken, concordou com o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, que a África é nada menos do que a chave para o futuro do mundo. Partilhamos essa convicção, disse ele. Hoje, os Estados Unidos continuam empenhados em trabalhar com os parceiros africanos para reforçar e melhorar a sua estabilidade, segurança e prosperidade. Estamos particularmente concentrados na Nigéria, a maior economia e democracia de África, e nosso parceiro de 6 décadas. Isto porque uma Nigéria segura, democrática, saudável e próspera e boa, não só para os nigerianos e para os Estados Unidos, mas para toda a África e para o mundo. Os Estados Unidos e a Nigéria partilham uma série de prioridades comuns, incluindo o nosso empenho em acelerar o crescimento económico e as oportunidades na Nigéria, afirmou o secretário Blinken. Por exemplo, existe um grande interesse no setor tecnológico da Nigéria.
American entrepreneurs, American companies are eager to partner with and invest in Nigeria's economy, particularly in the...
Os empresários americanos e as empresas americanas estão ansiosos por estabelecer parcerias e investir na economia da Nigéria, em especial no setor da tecnologia, disse Blinken. Temos gigantes de tecnologia que se associaram a parceiros nigerianos para ajudar a cumprir a iniciativa de 1 milhão de empregos digitais do presidente Tinubu. Outras empresas estão a trabalhar arduamente na instalação de cabos submarinos, utilizando tecnologia de satélite para expandir o acesso à internet. As nossas incubadoras tecnológicas estão a promover as próximas empresas emergentes da Nigéria. As nossas empresas de capital de risco estão a trabalhar para as financiar. Além disso, estamos a trabalhar e a colaborar para apoiar o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial para o bem, afirmou o secretário Blinken. Com outros 30 países atlânticos, estamos a impulsionar o desenvolvimento económico azul, a proteção ambiental e o intercâmbio científico e tecnológico através de uma nova parceria para a cooperação atlântica, disse Blinken.
We want to work in partnership to help drive Nigeria's technological revolution.
Queremos trabalhar em parceria para ajudar a impulsionar a revolução tecnológica da Nigéria, que está a criar empregos, a fazer crescer as empresas e a estimular inovações em ambos os países, porque uma das coisas que aprendemos com estas parcerias é que nos beneficia tanto como a qualquer lugar ou empresa em que estamos a investir. Estamos a aprender muito com isso, estamos a ganhar muito com isso, disse ele. E acrescentou: este é um momento incrivelmente dinâmico e importante para a nossa parceria. A África, disse o secretário Blinken, moldou o nosso passado, está a moldar o presente e moldará o futuro. Os Estados Unidos estão empenhados em reforçar as parcerias genuínas no continente, em trabalhar para resolver os desafios partilhados e também em cumprir a promessa e as aspirações fundamentais dos nossos povos, disse Blinken. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.